Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
E Diego Ferreira, lá do podcast Elementar.
Fala aí, galera, beleza?
Quase que um revival do Versus Podcast aqui, né, gente?
Porra,
só nós três.
Não me dê esperanças.
Muito bom. Hoje vamos falar de um jogo da Disney que tem um dos gráficos mais bonitos do Super Nintendo e é uma prequel de Kingdom Hearts. Não, sacanagem. Magical Quest é o tema de hoje e ele foi sugerido pelo ouvinte Marcos Nunes. Inclusive, deixa um abraço aqui pra ele e agradecemos pela sugestão. Mas vamos lá pros recados, pessoal. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, é muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Então vambora falar de Magical Quest. Postei a tela final do jogo, né, lá no Twitter quando eu zerei, e inclusive o Guilherme Ferrari, lá do Fliperama de Boteco, comentou, tal, isso aqui, pô, um dos gráficos mais bonitos e tal, do Super Nintendo, e eu queria até conversar com vocês isso, cara, ver com vocês qual a impressão que vocês tiveram, eu acho que o Diego vai pistolar com o Mickey, mas com relação ao gráfico, quando vocês conheceram o jogo na época, vocês acharam, assim, que ele é acima da média, ou se vocês já estavam meio que acostumados, assim, com esse padrão?
Pra mim foi diferente porque eu conheci primeiro, acho que foi o 3, cara.
No Super Nintendo ainda ou já no Game Boy Advance?
Não, foi no Super Nintendo, né? Mas com o Quest 3, né?
Eu tive a impressão do 3 ter sido um pouco mais popular no Game Boy Advance, porque já foi muito mais pra frente, né? Mas muita gente jogou o 3 mesmo no Super Nintendo.
É, eu joguei o 3 primeiro, assim, cara. Então, assim, eu achei muito bonito, assim, cara. Não sei dizer se é um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo, não, cara. Eu acho que tem jogos, pra mim, assim, na minha opinião, tem jogos mais bonitos, cara.
Aham. Uhum. E do Mickey? O que você acha do Mickey? Pode, abre teu coração.
Cara, eu fiquei bem assustado quando eu rejoguei, cara. Pelo menos o primeiro, assim. Cara, é o Mickey cracudo, cara. Eu não lembrava que o... É que assim, eu talvez tenha... Porque eu tenho a visão muito do Mickey, dos jogos do Mega Drive, né? World of Illusion e tal. Ele é mais gordinho, né, cara?
É, ele é mais fortinho, né? Como é que aquela palavra que eu gosto que tu fala sempre?
Troncudinho,
cara.
Então, quando eu joguei, eu falei, caralho, porra, que Mickey é esse? Aqueles Mickey de meme, tá ligado? Porra... Eu não sei, acho que no emulador que eu joguei tava meio zoado, assim... Cara, ele tava muito
esticado,
cracudo.
Não, cara?
Tava esticado
então
demais,
assim.
Ah,
porque tava wide, né? E aí...
Aí quando ele correu, assim, eu falei, caraca, é o Mickey cracudo. Eu mandei a foto pro JP, cara.
É maravilhoso, cara.
Eu não sei se ele vai botar no post. Tinha que ser a capa do programa,
assim. é o certo, né, cara?
Tirando isso, assim, cara, eu achei um jogo legal, assim, e, porra, maluco, eu achei difícil pra caralho.
É.
Eu não lembrava que era tão difícil, assim.
Ô, Sidão, tu, que é um nintendista safado, jogou isso aí na época, cara? Ou naquela máquina lá da Dona Gina? Sempre a mesma história,
não,
essa
joguei.
Porra.
Joguei, cara, joguei sim. Não sei se mais ou menos na época, mas ali, metade dos anos 90.
Uhum.
E em 92, quando o jogo saiu, né, a Disney já tinha feito alguns jogos bons pro Super Nintendo. Tem aquele jogo do Tic Tac que eu tinha jogado bastante.
É, Nintendinho, né, no caso.
É, eu não entendi. Cast of Illusion, DuckTales. Então, assim, foi bem impactante pra mim, cara, ver com esse jogo, sabe? A gente é criança que assistiu muito Disney, né, cara?
Ah,
na época do Disney, muito desenho da Disney na TV aberta, muito Mickey,
dos,
né,
estúdios Walt Disney, Mickey e Donald, que passava na Globo naquele bloquinho, misturava Pluto, Pateta, todo mundo.
Porra, cara. Pateta jogando beisebol. É,
cara, esses eram os melhores, né? Pegava
melhor
um livro, o beisebol, um esporte, não sei o que lá, e aí ensinava ele a fazer, era muito bom.
Não, cara, eu gostava do Pateta estressado no
tempo. Ah, é, cara. Gente, eu acho que é importante ressaltar, né, o Sidão tocou um pouco nesse assunto, mas o jogo, ele meio que reúne duas, entre aspas, vertentes aí, né? A Capcom foi a empresa que desenvolveu esse jogo, né? E ela já era uma parceira antiga da Nintendo, fez uma porção de jogos impressionantes da Disney, né, cara? Desde a época do Nintendinho. Eu acho que o mais querido deles talvez seja o DuckTales, né? Que inclusive teve um remaster uns anos atrás aí, vai sair de novo pra geração atual. Acho que é em comemoração dos 30 anos do jogo. Mas o que vocês lembram mais de Disney Capcom, cara, nesse comecinho de Nintendinho? Era um tipo Tico e Teco, né?
O
que mais?
É, o Tico e Teco era da Capcom?
Era.
É o meu jogo favorito da Disney.
É
do
mesmo,
Nintendo,
cara?
Do Nintendo, cara.
Caraca.
Eu gosto até mais do que DuckTales. Fala a verdade.
Cara, eu gosto muito de gravar com o Diego porque ele tem opiniões muito surpreendentes, cara. Depois que eu descobri que o Rick Moranis é o ator favorito dele.
Não, mas o Tico Teca é maneiraço, cara.
É, não é um jogo. Não é um
maneiraço,
jogo
é maneiraço, pô.
Não, não é. Não, então, mas eu não sei se é um jogo que alguém escolheria como favorito. Entendeu? Isso que eu tô te falando. Não é um jogo ruim, mas eu nunca vi ninguém dizer que é o jogo favorito.
Uhum. Mas acho que é porque também, por exemplo, analisando o Brasil, né? Eu acho que o DuckTales, na época de Nintendinho, era muito mais famoso, digamos assim, do que o Tico e Teco, essa versão do Chip and Dale, né? O Chip and Dale passou um pouquinho mais na frente aqui no Brasil. O Tico e Teco, que talvez a primeira geração ali né, a geração que pegou o Nintendinho mesmo nos anos 80, viu, era aquele Tico e Teco perturbava o Pato Donald, né?
Sim, sim.
E aí, eu tava falando sobre duas vertentes, né? E aí uma outra vertente que eu vejo são os jogos do Mickey Mouse, né? Que eu acho que foram muito impulsionados pelo sucesso lá do Castle of Illusion, do Mega Drive 90, né? E teve versão do Master também 91, que inclusive tem muita gente que prefere essa versão, me incluo nesse grupo.
Que é a melhor versão, que é melhor do que a do Mega.
Mas acho que assim, daí em diante, tiveram muitos jogos estrelando o Sonic, né? Jogos muito aclamados, tipo Mickey Mania, por exemplo, tantos outros, né? Mas o Castle of Illusion, ele virou uma trilogia de jogos, né?
Estrelando Sonic não, cara. Estrelando o Mickey.
Eu falei Sonic? É. Subconsciente.
O cara é tão ceguista, cara.
Desculpa, Mickey. É, mas aí, o Castle of Illusion, ele, na verdade, ele foi o primeiro fruto aí de uma trilogia, né? Que aí teve o Land e o World of Illusion. Era uma série exclusiva da SEGA, né? Então, assim, a Nintendo precisava de algo que fizesse frente, né, aos bons jogos da concorrente, e eu acho que o Magical Quest, ele veio meio como uma resposta, né, inaugurando também uma trilogia feita pela Capcom, dessa vez pro Super Nintendo, né.
Concordo, eu acho que era essa parceria da Disney e da Capcom entrando em, sim, um novo patamar, né.
Sim.
Depois a gente teve muita coisa boa também que saiu dessa parceria, o próprio Goof Troop, que a gente já falou aqui.
É, bom demais. Só começou a decair na época ali do Aladdin do Super Nintendo, né? Que é do Mega Drive, não, porra, não, muito não, melhor.
Porra, do Mega Drive dá de 10 a 0, cara.
Tretas mil. Ainda bem que o Mano Beto não tá aqui, senão ele ia defender. Mas, gente, passando um pouquinho pra ficha do jogo, o nome completo é The Magical Quest Starring Mickey Mouse, né? Ele foi desenvolvido pela Capcom e publicado pela Nintendo e pela Disney Interactive. Ele foi lançado lá em novembro de 92, exclusivamente para o Super Nintendo, mas aí 10 anos depois ganhou um portezinho pro Game Boy Advance. Gente, alguém quer falar sobre aquele plot maravilhoso do início do jogo aí pra gente?
É que eles estão lá brincando de pega lá com o Pluto, né?
De bobinho, né?
De bobinho, né? E o Pluto é sequestrado, né? Pelo Imperador Peach.
Isso.
Cara, o Peach é o...
É o português bafo.
É o bafo, né?
Sim,
cara,
sim.
Cara, o bafo é um nome muito melhor do que Peach, desculpa.
É o Rei Peach, né? É King Peach no jogo, né?
Cara, eu vejo Peach, eu só consigo pensar no Peter do Family Guy.
Pode crer. Mas é mais ou menos isso aí mesmo, né? Ele joga uma bola longe, o Pluto vai atrás, desaparece, o Mickey vai correndo, escorrega e cai no mundo mágico aí, onde todos os inimigos têm a cara do bafo.
Não, a gente já aprendeu lá com Aventureiros do Bairro Proibido que isso, na realidade, é concussão que o Mickey teve, né?
Com certeza, cara. Ele deve ter escorregado e caiu. No final até aparece ele acordando, né, cara? Sempre essa...
Ah, então é isso aí, cara. É uma concussão que o Mickey teve.
Tá explicado. Levaram ele e botaram na cama de volta, né, cara?
Tá ele junto com o Jack Burton e o Ash.
Gente, vou falar um pouquinho aqui desse gameplay. Eu acho que ele é um jogo que é... Eu considero ele, assim, dentro, assim, dos jogos de plataforma, um jogo que você tem que ser um pouco inteligente, né? Eu acho que ele não trabalha tanto... É claro que você tem que ter habilidade pra poder passar dos obstáculos, mas ele trabalha com mini puzzles, né? E coisas que você tem que entender, do tipo que cai um elemento, né? Ou usar um power-up pra empurrar tal coisa pra tal lugar. Então ele é uma sucessão de plataforma e puzzle. Vocês têm essa visão dele também?
Cara, tenho, porque eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu fiquei um pouco perdido, porque eu não entendi o que eu tinha que fazer com o raio daquela maçã. A maçã que voa, né? É, muitas vezes eu acabo usando elementos do cenário ali pra resolver os puzzles, né?
Sim,
e poder progredir nas plataformas.
Aquilo é uma maçã, Tomate?
Cara, não sei. É um negócio que voa. É um tomate, eu acho.
Ah, eu sei o que é aquele negocinho que tem o do helicópterozinho, você tá falando, né?
É,
ah,
que aquilo você
não
solta,
sei se é
aí
um
depois você...
Rabanete,
você
solta, sei lá que porra que é aquela.
É um rabanete.
É rabanete, né?
É, claro, porque rabanete de voo.
É claro,
tomate,
porra. Né? Não, mas eu tava confundindo com aquele tomatezinho que você sobe nele e vai rolando. Sabe qual é? Nessa mesma
aquele
frase.
Aquele é um tomate.
Aquele é um tomate.
Maçã do Castle of Illusion.
Só que, cara, você é jogado ali naquela primeira fase, né? Sem, tem muita explicação, cara. Ó, corre aí.
É, no máximo tem aquele mago que te dá uma introdução ali sobre o mundo, que o Bafo é um tirano e tal, mas, né, tu tem que se virar nos 30.
Mas não sobre o cenário, né? Eu comecei a andar, comecei a tentar passar, você chega numa parte da plataforma que você não consegue mais subir.
Uhum.
Aí tu fica um tempo ali tentando entender como que você sobe, né?
É. É porque essa primeira parte aí do Mickey, né, ele ainda não tem nenhum power-up, e o Y do controle, na verdade, serve pra você segurar coisas, né? Seja os bloquinhos pra você arremessar no inimigo, ou descobrir passagens secretas, ou segurar no rabanetezinho pra sair voando, né? E aí acaba que o não power-up, entre aspas assim, também é uma habilidade específica dele que é de segurar, nos outros você não consegue fazer, né?
Agora me explica uma parada, da primeira fase, assim, tem tipo uma galinha logo no início ali...
Galinha, cara.
É, quando você tá andando ali, você vê que você é uma galinha, um bicho lá, ele sai voando. Tu taca, tu joga ele, tá tipo no ovo assim.
Vocês viram esse bicho? Ah, eu acho que eu lembro disso, cara.
O que tem que fazer, cara? Tu pega nele e sai voando?
Eu não sei, cara. Eu também não... Assim, não interferiu em porra nenhuma, né? Não sei se ali tem alguma passagem secreta, alguma coisa assim, né?
É, ele sobe e te joga uma moeda, assim. Não sei... Não sei se tem algum segredo aí.
É, não sei. Se vocês sabem. Porque assim, as moedas são também elementos importantes, né, cara? Pra você fazer upgrade, comprar vida, algumas coisinhas assim, né? Então, de repente, é realmente pra você conseguir só a moeda mesmo. Mas aí, aproveitando, falar um pouquinho dos power-ups. O Mickey normal, ele consegue segurar os blocos, né? E aí tem uma versão do Mickey gênio. E aí ele dispara tipo um feixezinho de mágica, né? Que dá pra carregar, tipo booster do Mega Man. E também ajuda ele a nadar livremente, que ele forma uma bolha de ar em volta da cabeça dele, assim. Tem um bombeiro, que ele é útil pra você empurrar objetos com a força lá da água que sai da mangueira, né? Ou apagar incêndio de alguma plataforma que você precisa pisar. Eu acho que o meu favorito é o alpinista, que ele usa um ganchinho e aí ele pode empurrar os inimigos, pode usar pra balançar de um lugar pro outro. Subir alguma plataforma, assim. E o bacana é que você consegue usar eles em qualquer momento durante a fase, né, cara? De acordo com a situação.
Sim, o que torna o gameplay mais interessante, né? Uhum. Dependendo da situação, né? Tu tem que saber usar ali num determinado momento, né?
Mas vocês sentiram que é mais na última fase que você precisa ficar mudando muito e que aquele power-up da fase determinada já resolve tudo?
Eu não sei, eu não cheguei tão longe assim.
Que isso, cara? Abandonou o jogo?
não consegui, cara. Foi, pô, realmente, assim, eu realmente achei o jogo bem mais difícil do que eu lembrava. Assim.
Tu subestimou ele?
Subestimei, cara. Tô sendo honesto aqui, né, cara? Fazendo review honesto, né?
Mas é, assim, eu vejo assim, cara, que aquele power-up específico, por exemplo, sabe aquela fase lá que tem as coisas pegando fogo, né, que é a do vulcão, e aí só o Mickey de bombeiro, você já consegue resolver tudo que tem ali, consegue passar da fase sem precisar trocar de roupa, né? Acho que talvez a pessoa, eu quero trocar aqui pra mágica pra poder atirar o boost mais longe, já matar aquele inimigo que tá lá na frente e tal. É uma opção, mas eu digo assim, de não ser realmente necessário você ficar trocando, né?
Assim, não sei se é uma falsa memória minha, assim, eu joguei só o 3, não sei se no 2 é assim. Eu acho que a troca se fez mais necessária nos outros ou não.
É, acho que sim, cara. Eu acho que sim. Você precisa explorar mais, né?
Qual o outro personagem que você controla quando joga pra 2 players?
Cara, bicho, tu acredita que eu esqueci de colocar pra 2 esse jogo pra poder testar isso? Porque eu vi lá 2 jogadores e eu só controlava o Mickey mesmo, né? Eu sei que o gameplay dele, ele não é simultâneo como os outros, né? Que tem esse lance de...
Ah, não é simultâneo?
Não, não é. Por isso que eu acho que é o próprio Mickey, né? Talvez os ouvintes aí ajudem. Mas é assim, morreu, o outro assume. Tipo o Super Mario World, entendeu?
Ah, é, cara, o multiplayer, eu sei que ele é alternado. Mas realmente não sei se você joga com outro personagem além do Mickey.
Eu acho difícil.
Porque não faria sentido, né?
Os outros não estão na história efetivamente, né? Ficaram lá, não bateram a cabeça igual a ele.
Né? A compulsão só dele que teve, né? Faz sentido.
Os outros estão acordados abanando ele, ver se ele acorda, né? Passando água na nuca.
Tem um lance engraçado, não sei se o Diego já jogou aquele jogo Mickey Ultimate Challenge, que é do Mega Drive.
Esse eu não joguei, não.
Não, que é ele mais uma vez dorme lendo livro, aí vai pro mundo de fantasia. E aí são vários puzzlezinhos dentro de um castelo. Então, em cada porta que você vai, um é jogo da memória, o outro é aquele, tipo, empurrar as coisas no tabuleiro. E assim vai. São vários joguinhos pra no final você colocar lá os feijãozinhos e fazer o quebra-cabeça do final, enfim. Mas aí tem um momento lá que ele entra na água, sabe? pra poder ir pra outro lugar ali no mapa, e aí ele puxa uma cortininha, e cara, tipo, é muito o que acontece nesse jogo, né, cara? Que assim, não é uma animação só que você escolhe a roupa que você vai usar, o power-up, e simplesmente muda. Não, ele puxa uma cortininha, troca de roupa, e aí esconde a cortininha de novo. Eu acho que isso aí ficou tão legal que isso foi usado como herança nesse jogo seguinte, né?
É, cara, muito bonitinha, né, essas animações. As animações dele, no geral, são muito bonitinhas, né? Muito maneiras.
São 6 fases ao todo, né? E aí é maneirinho que você vê o mapa ali no começo, você já sabe qual caminho que você vai percorrer, né? O tipo de obstáculo que você vai encontrar, né? E aí dentro dessas fases você tem, por exemplo, a fase 5-1, 5-2 e tal. Então tem as telinhas bonitinhas.
Todas elas são bem lineares, né? Claro, com exceção da última, mas por mais que elas sejam bem lineares, elas têm diversas passagens secretas, né? Você pode ir pra umas lojas, você vai conseguir aqueles corações pra poder aumentar a barra de energia. São os escapes que você vai... Umas passagens secretas que você vai achando ali, né?
É, logo no comecinho, né? Você caiu lá naquela partezinha ali desse mundo novo. Você conversa com o mago e sai. Se você, ao invés de seguir o caminho, você for pra cima da casa, logo ali já tem a primeira portinha secreta pra você encontrar. Então, o jogo é cheio desses lugares, assim, escondidos, né?
Que também dá um fator replay, né?
Sim, sim. Pra você poder achar todas as portinhas secretas e tudo mais. É bacana. É uma pena que ele é um jogo que não tem salvamento também. E não te mostra esse tipo assim de, né, de quantas portas, né? Você achou e tal, se ficou faltando alguma, então você fica talvez um pouco perdido, né, não é tipo completinho. O Donkey Kong Country faz isso muito bem, né, no próprio save ele já mostra o que você já pegou, né.
Eu sempre fui enganado, cara. Eu olhava essa roupa do motorista, eu sempre achei que era Robin Hood, cara.
É, mas eu acho que, na verdade, aquela roupa de... Assim, é porque ela ficou toda verde, né? Mas eu acho que aquela roupa tipo de suíço, sabe? Tirolês, fica... Yolerei, yolerei. Igual aquele boneco, caraca, do Super Controle Remoto. Aí, ó, quem lembra desse filme?
Que maravilhoso, cara, esse Yolerei. Obrigado,
professor. De nada. Gente... Chefes. As fases tem uns subchefezinhos, né? Mas tem uns chefes que são bem legais até no final, assim. Tu achou difícil, Diego, os chefes?
Cara, assim, pelo menos o primeiro, assim, até eu me acostumar com...
O primeiro é qual? Da serpente, né?
Ah, aquilo é uma serpente? Eu também fiquei na dúvida que bicho
tomara,
era aquele, cara.
Tomara que seja, né?
Eu espero que sim.
Porque, assim, os bichos têm tudo a cara do bafo, né? Até os chefões, então é difícil entender o bicho.
Eu cheguei até a terceira fase, assim, cara. Depois Eu não continuei. Uhum. Mas o... Cara, no primeiro, assim, eu tive muita dificuldade, assim, pra pegar o timing do...
Do pulo, né? Na hora que ele dá o bote. Do
pulo. Porque o pulo, cara, ali tem que dar uns pulos bem precisos, né? Porque se tu errar um pulo, ele te mata ali, né? Tu perde sangue ali, te mata. Eu tive bastante dificuldade, principalmente no primeiro, assim, e pegando as manhas da fase, né, cara? Porque, eu realmente não joguei esse primeiro, né? Lembro mais do 3, assim, eu joguei o 3, na realidade. Né? Aí eu falei, pô, quando eu peguei assim, cara, eu realmente tive dificuldade, assim.
Entendi. Tu acha que nos outros, então, foi amenizada a dificuldade?
Cara, pelo menos na minha lembrança, assim, o 3, cara, eu
ou
achei bem de
boa. Ou será que tu jogou
assim
tanto aquela porra que...
Não, eu joguei pouco, cara, porque eu devo ter jogado umas 2 vezes, assim, com...
Entendi.
Do Super Nintendo, assim, porque eu não tinha Super Nintendo, né? Então eu jogava com meu primo e tal, ele alugou esse jogo algumas vezes, assim, a gente jogou. Mas eu achava mais de boa, assim. Não, talvez porque também, né, cara? A gente fica velho e a gente desaprende, né?
As coisas não funcionam mais, né? Não
é
não, Diego?
É, pois é. Não funciona mais. O controle não funciona mais, tá ligado?
Ai, ai. Mas assim, voltando ao papo dos chefes, o caso dessa serpente aí no começo, ele ilustra bem o fato de você ter mais de uma forma de conseguir matar ele, né? Você consegue pulando na cabeça.
3 formas, né?
É, quais?
Ali, né?
Ah, fala.
Ah, tu pulando na cabeça, né? Tu atirando a pedrinha, né?
Isso, exato. Dá pra segurar o bloquinho, verdade.
Ou tu, quando tu abate nele na cabeça, ele solta lá o casco, desescama, sei lá. Ele solta um casco lá e tu pega e joga nele também.
Exato. Então, assim, é um negócio que, tipo assim, você talvez ache só uma das soluções pra conseguir vencer ele, mas ele te dá mais de uma, né, cara? Ferramenta ali, pelo menos. Mas tem uns bem legais, cara. Gostei muito da aranha também, foi maneiro. Da aranha
é,
só não
maneiro.
Acho que é,
é
o da segundo, do segundo mundo, né? Não lembro mais direito.
É do segundo.
É legal.
É bem maneiro, assim. E eu acho que depois pegando os power-ups, assim, vai diluir um pouco mais, né?
Tá, ajuda pra caramba. Até porque, assim, acertar a distância, os inimigos e tal, né? Sempre...
É, eu acho que facilita bastante, assim. Mas, eu realmente curti, cara. Eu vou até pegar ele aqui e jogar com mais calma, assim, pra tentar zerar ele aqui, cara.
É bom, cara. É bom, vale a pena. Um negócio que eu queria falar sobre o chefe, que eu não... Cara, esse jogo é... Tudo bem, é na cabeça do Mickey, é louco pra caramba. Mas, cara, todos os inimigos, além de terem a cara do Bafo, o chefão, quando você mata, sai um espírito do Bafo. Que coisa mais maluco, né, cara? Isso aí.
Cara, o Mickey é um psicopata, cara. Ele, o sonho dele é matar o Bafo.
Caraca, agora o jogo começou a fazer um pouco de sentido mais pra mim, cara. Cidão, tu chegou no final do jogo?
Não, não cheguei, cara. Eu rejoguei bem pouco agora pra gente poder regravar. Eu tô tentando puxar de memória aqui, né? Mas eu lembro que, cara, eu não cheguei no final na época não, porque eu achava difícil, cara. A roupa de alpinista ainda é um desafio pra mim até hoje, sinceramente.
Ué, de quê?
Eu acho difícil aquela parte da montanha. Acho difícil pra caceta.
Se eu não me engano, é nessa fase da montanha que começa a ter um lance de você encontrar a saída certa da fase. Porque eu lembro que teve algum momento que eu entrei num loopzinho de entrar na... Porque a saída é uma caverna com a cara de quem, né? Do Bafo, logicamente. Você entra e você passa pra próxima fasezinha ali dentro, né? Eu lembro que eu entrava e saía, tipo, em outro lugar na mesma fase e aconteceu mais de uma vez. Mas acho que era nessa daí. Não tô lembrado se realmente é. Mas então, essa mecânica do alpinista, ela é legal, né, cara? Porque ela te dá, digamos assim, como se fosse um soco à distância, né? Porque o negócio, o ganchinho vai lá e volta, né? Você consegue subir na plataforma que tá logo acima de você, porque ele dispara e você se puxa. Ainda dá pra ficar balançando meio Tarzanzinho, né, cara?
Seria uma referência aí ao Bionic Commando?
Olha aí,
que
ó.
Também é da Capcom, cara.
Olha aí, hein? E eu acho que não seria a primeira referência, uma autorreferência da Capcom nesse jogo, hein, cara? Porque tem muita coisa de Mega Man também, né? Esse lance de você trocar a roupa, né? Entre aspas, né? O Mega Man ele troca de armadura ali, que vai poder dar um tiro diferente. Que o Mega Man só troca cor, né? E o Mickey troca realmente de roupa. O próprio... A armazinha do gênio, né? O disparo dele também tem muito a ver. Tem aquela barrinha ali que vai gastando o poder e tal. Então aí já é mais um motivo pra esse jogo ser bacana, né, cara? Pegando ideias aí de outros jogos de sucesso da Capcom e... reaproveitando nele, legal.
Eu acho muito bonito na segunda fase, cara. Aquela parte quando ele tá nadando dentro da... Eu entendi que é a seiva da árvore, né?
Cara,
na segunda fase.
É o que faz mais sentido, né, cara? Né? Porque, assim, uma árvore repleta de água, eu não consegui entender. Apesar de não sei se a seiva deveria ser de outra cor, né? E ficar transparentezinho, mas é.
Mas legal. Na cabeça do Mickey pode ser água, né?
Pode ser qualquer coisa, na verdade, né, cara?
Pode ser qualquer coisa.
Pode ser,
né?
Sprite, tá,
mas
tudo certo.
Mas eu achei bem bonita essa parte, cara.
Uhum. Eu achei uma pena que é só nesse pedacinho, né? Que tem esse lance assim, né? Podia ter mais fase d'água. Né? Ainda mais tendo um power-up que te permite nadar livremente.
É, tinha que ter uma fase completamente aquática, assim.
É, verdade, não tem, né? Engraçado que, pô, nessa época aí era batata, né, cara? Floresta, cachoeira, o que mais? Água e lava.
E castelo, né?
Castelo, pronto. Esse aí já deu 4 dos 5 bingo esse jogo, mas realmente faltou a fase baixo d'água.
Eu tô vendo aqui a foto dos chefes, cara. Eu tô vendo da quinta fase aqui, cara. É o Bafo num pipe, cara. No half pipe. Eu achei maravilhoso.
Essa é muito boa, cara. Essa fase.
Porra, do Snow Valley, né? Que é a quinta fase, né? Cara, agora eu fiquei... Porra, eu quero chegar nessa fase aí. Quero ver esse chefão.
É muito bom, cara. Half pipe nas alturas. Ah, cara, teve um... Eu não lembro se é um chefe ou subchefe, que é um dos que eu mais gosto, que é que tem uma águia, aí ela solta o ovo, tu usa o ovo pra poder bater nela mesmo. Porra, é uma das que... Eu acho que é o subchefe dessa fase aí, cara, se eu não estiver enganado. Né? Porque tem tudo a ver a águia, né? com altura e tal. É bem bacaninho esse chefe. O chefão final é o Bafo gigante, né, cara? Mas ele é bem facinho de matar usando o poder do Mickey mágico, né? Do gênio, que você fica disparando lá o tiro carregado e vai embora tranquilo.
E no final ele acorda da concussão.
É isso, cara. E assim, não é o primeiro jogo que isso acontece, né? Porque assim, o Mickey ele é um personagem, entre aspas, de um mundo comum onde ele trabalha, ele tem uma casa, ele tem um cachorro, mas vira e mexe ele tá envolvido em alguma aventura medieval, né? Alguma coisa assim de fantasia. E acaba que o pessoal usa meio que esse plot padrão, né? Dele tá dormindo, ou bater a cabeça, ou imaginar pra poder tirar ele da realidade e colocar numa paralela, né, cara?
É porque ele é o trabalhador padrão, né, cara? Que trabalha a semana toda e se droga no fim de semana, né, cara? E aí...
pra poder...
Fugir da realidade.
É verdade, fugir da realidade. Curiosidade, vocês têm alguma aí sobre esse...
É, não é curiosidade, na verdade, né? Esse jogo, ele teve um remake no Game Boy Advance.
Sim.
que chama Magical Quest, starring Mickey and Minnie, que também foi feito pela Capcom e distribuído pela Nintendo, que nessa versão do GBA você joga, pode jogar também com a Minnie Mouse. Que, cara, ela tem a mesmas características, usa as mesmas roupas, claro, caracterizadas ali um pouco mais femininas e tal. E no multiplayer, você pode, aí sim você pode cada um jogar com um, tipo Mario e Luigi.
Muito bom.
Ainda é um multiplayer alternado.
Aham. Uhum.
Mas a jogabilidade é bem a mesma, né? As roupas são as mesmas, tudo bem parecido. Com a diferença que tem isso que eu falei do multiplayer. E tem os minigames que você joga com os dois ali. São 4 minigames que tem no jogo também.
E eles queriam explorar bastante esse lance do multiplayer, porque a proposta do Game Boy era realmente essa, né? Você ir pra rua e jogar com os colegas, né? Tanto que o Pokémon sempre incentivou esse negócio de troca de bichinho e tal. Faz bastante sentido. A franquia, né? Esse primeiro jogo saiu em 92, a franquia continuou. Em 94 teve o Disney Magical Quest 2, The Great Circus Mystery, starring Mickey and Minnie. E em 1995 teve o Disney Magical Quest 3, starring Mickey e Donald, fechando aí essa trilogia maravilhosa. Todos os três receberam uma versãozinha para o Game Boy Advance, né? Na verdade, muita coisa do Super Nintendo ganhou versão do Game Boy Advance, que tinha uma capacidade gráfica ali mais ou menos equiparável. E uma franquia excelente, né, de se jogar. Dos três aí, gente, qual que eu prefiro de vocês?
O meu favorito, não tem como eu dizer que é o 3, cara, porque foi o que eu joguei, assim, uhum. Na época, assim. Mas eu nem conhecia essa franquia, não. Então, assim, até procurar jogar mais o primeiro, jogar o segundo também, que eu nunca joguei. E eu gosto também do... Porque tem o Pato Donald, né, cara? O Pato Donald é meu espírito animal, né?
Caraca, cara.
Porque ele reclama de tudo, cara.
Não, à toa, tu tem o sticker do não gosta, né, cara?
só uma coisa aqui, cara. Tava percebendo... Não sei se no... Não sei se era a parada do emulador, se isso era do jogo mesmo. Toda vez que você pegava a moeda, dava um slowdown absurdo.
Então,
é isso
quando,
mesmo, cara?
Na verdade, eu senti esse slowdown quando, por exemplo, você pegava alguma coisa assim... Porque tinha aqueles quadradões gigantes que você puxava uma corrente, né? E aí saía um monte de frutinha, um monte de coisa. Quando tinha uma porrada que ele liberava assim, aí eu sentia dar um slowdown, sim. Mas eu não sei se é pela quantidade de coisa que tinha na tela ali, falta de memória, alguma coisa assim. Porque a Super Nintendo é meio, né? Foda, né?
Falta de um blast processo, né?
Ah, eu vou ser... Tô ferrado os comentários, vai lá. Mas, Diego, tu acha que esse primeiro tem potencial, tu jogando um pouco mais pra ultrapassar ou o 3 é absoluto?
É, assim, eu acho que pelo fator de ter dois, jogar com dois players simultâneos, eu acho que esse fator, assim, pra mim é insuperável, sabe? Uhum. Mas é uma boa... acho que é uma boa evolução da franquia, né?
Aham, e o primeiro foi um bom start, né, cara? O jogo de qualidade já no primeiro
título. Sim, é um jogo de extrema qualidade, uhum. Né? Tirando o Mickey Cracudo, mas é uma... mas é um jogo de extrema qualidade, assim. Vale a pena jogar, quem não conhece aí, vai atrás aí e joga. Super Nintendo, no Game Boy Advance. Cara, jogos da Disney, assim, principalmente na época ali, 8 e 16 bits, cara, tinha um jogo
com certeza.
Cara.
O Diego vai até indicar pra vocês Fantasia do Mega Drive.
Dificilmente, né, gente? Isso aí é uma exceção.
Esse é exceção foda, né?
Exceção foda à regra.
Muito bom.
Cara, o meu, claro, favorito é o Magical Quest 3, porque tem o Pato Donald usa o martelo do Chapolin, cara.
O martelo do Chapolin. Mas tu diz o quê? O martelo igual do... É Luke Tam Capper, né? Aquele do Master System.
É isso mesmo, é isso mesmo.
E porque tem, porra, o Mickey de armadura também, que é muito legal. Uhum.
É muito
maneiro. Ele usa aquela... Sabe aquela lança de justa, sabe? Com uma luva de boxe na ponta.
Violência, mas nem tanto, né, cara?
Mas eu gosto bastante do primeiro também, que é o jogo que a gente veio abordar aqui.
Uhum.
Muito por essa inovação, né, cara? No gameplay, né? Os desafios das plataformas nem são tão difíceis, né? Mas a forma como você precisa vencer eles é que torna o jogo muito mais interessante.
Com certeza.
Uma curiosidade é que esse jogo tá entre os 30 mais vendidos da história da Capcom.
Caramba, né? Cara. Por essa eu não esperava,
ele vendeu
não.
1 milhão e 200 mil cópias, cara, a versão do Super Nintendo.
O primeiro?
É, o primeiro. Se você contar que nessa lista de 30 aí tem uma pancada de Street Fighter e Resident Evil, né, cara? Cara, e fazendo as vezes aqui de Mano Beto, só pra gente citar aqui a trilha sonora do jogo, que é uma trilha sonora épica, bem maneira, né, que eu acho que ele dá um clima mais épico ainda ao jogo, é uma trilha produzida pela Mari Yamaguchi, que é lá uma compositora da Capcom, que ela já trabalhou em muita coisa que a gente jogou, cara. Ela produziu Super Ghosts and Ghosts, Mega Man 5, Breath of Fire, Final Fight 2, fez a trilha do Street Fighter 2, fez Mega Man 10, e eu acho que, cara, faz um bom trabalho no jogo, eu acho que ela ajuda bastante a colocar esse clima meio épico, medieval que tem no jogo, né, eu acho que ajuda bastante também.
Com certeza.
E eu só queria dizer aqui no Magical Quest 3, né, o Mickey usa lá aquela armadura de cavaleiro, né, cara, e o Pato Donald usa um barril, cara, e uma panela de capacete, é maravilhoso. Fantástico. Cara, eu vou fazer um boneco desse Pato Donald.
Amo barra, sou o Pato Donald.
Porra,
né,
demais.
Gente, então vamos chegando aqui ao final de mais um ARPcast. Queria agradecer muito a presença do Diego Ferreira. Bicho, brigadão. Faz o teu jabá, deixa aí os podcasts que você participa, rede social, tudo tem direito.
Eu só quero deixar aqui registrado, né, cara, que o Mystical Quest é um excelente jogo, mas não é melhor do que o World of Illusion, né?
Olha aí, olha aí. Isso. Temos um podcast, então, pra gravar?
É, temos. É,
então tá bom.
O Diego é tão reclamão, cara, que ele veio no episódio do cast pra falar mal do jogo.
É verdade.
Não, não falei mal. Ele é um bom jogo, só não é, né, cara, porque Mega Drive é, né, cara. Tô aqui, minha cota seguista aqui, já com o JP, né?
Não te chamei à toa, né, cara?
Me chamou à toa.
Vai lá.
Mas, cara, brigadão aí pelo convite aí mais uma vez, cara. Relembrar aí o glorioso tempo do Versus aí, cara.
Olha aí. Gente,
saudoso, né? Saudade do que já tivemos, ou não tivemos, eu não lembro
tá,
agora qual era
tá em
a frase
ato, tá em ato.
E, cara, pra quem quiser me escutar por aí, cara, tô aí no Elementar, aí sai toda semana, filmes e séries, cara. Teve aí participação recente do JP... Vai ter participação do Sidão aí também.
O que é um milagre.
E só... acontece, né, cara? E também eu tô participando lá do Cappuccino Cast, né, cara? Só procurar lá no Bookstime Brasil. Também achei todas as plataformas aí. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, gente.
Imagina.
Sempre bom gravar com vocês.
Tamo junto. Sidão, quer fazer alguma consideração aí final, cara?
Quero, cara. Escutem. Obrigado pelo convite, primeiramente. Escutem lá o Geek Zone, que não tá nesse feed aqui. Tá lá no feed próprio do Geekzone, é um podcast sobre cultura pop aqui da Warpzone também. Então assim, a gente sempre repete aqui em todos os podcasts. A gente tem que ter a mesma quantidade de download aqui no Warpcast e lá no Geekzone. Se você tá ouvindo um e não tá ouvindo o outro, você tá errado.
É verdade. Isso aí. Lá é warpcast.com.br, você encontra os dois feeds, dá pra ouvir também diretamente pelo site. Estamos no Spotify, iTunes, agregadores. Então é só você catar aí ou joga Geekzone no Google também, podcast, que você encontra a gente. Beleza? Então pessoal, deixa aí comentários. O que vocês acharam do episódio? Sugestões para temas futuros? E a gente se vê na semana que vem. Um abraço, valeu! Este podcast foi editado por JP Moraes.